Atenção, sejam bem-vindos a mais um.
Queixa vadia, budista venéria, inventa narcótica, inventa narcótica. Queixa vadia.
Podcast.
Olá pessoal, estamos reunidos aqui, eu e o Fábio Nicolas, para falar sobre... Hoje a gente vai falar um podcast que pelo jeito ele vai ser um pouquinho mais sério, né? Por isso que a gente grava de duas pessoas, porque vai ficar mais... para a gente ter uma discussão melhor e sem muito ruído. E assim, a gente vai falar sobre um filme que acho que todo mundo já assistiu, esse filme pelo menos umas 5 vezes. Pelo menos quem fez o segundo grau no final dos anos 80, começo dos anos 90, que fez o... quem estudou nessa época, assim, teve acesso a esse filme, que é um filme alemão de 1981, que é o Christiane F. Drogada e Prostituída.
Passava nas escolas, né?
Passava na escola, ali o Kids.
Eu lembro que na parte que passava as partes de pseudo-sexo, as professoras pulavam.
Elas aumentavam as... elas... Não, a fita que tinha na minha escola já era cortada, essa parte.
Na quando eu estudei, não era, era normal. Só que aí eu fiquei curioso, eu só vim assistir a versão sem cortes uns 10 anos depois. Só que não era merda nenhuma, a professora era cheia de merda.
E a dublagem também é horrível, né?
Você viu? Não, já recomendo, já de início. Quem for assistir tem que assistir dublado. Se não assistir dublado, você já perde 50% do filme.
É, legendado ou dublado?
Dublado, com a voz do Charles Bronson.
A voz do Charles Bronson, cara.
Nossa turma ficaria bem legal. Fumaria umas maconhas de vez em quando.
Então, ela... deixa eu ver, ela... ah, conta a história
da... não tem nada a ver, né, a voz de Charles Bronson. Charles Bronson era um cara que... não sei nem porque que a gente chama aquele... como é que é o nome do personagem lá?
É o moleque, deixa eu ver o nome dele aqui. Acho que deve estar escrito aqui o nome da cantora. É Detlef.
Lembra uma vez que a gente começou a assistir e a gente começou a batizar os personagens com nomes aleatórios?
É por causa disso. Quando a gente começou a assistir esse filme, a gente... pegou e simplesmente começou a pôr o nome que a gente quisesse nos personagens. Por exemplo, o Detlef, que era o namorado dela, que eu só fui descobrir depois que eu li o livro, a gente chamava ele de Charles Bronson, porque ele tinha um cabelinho de cuia e parecia ter um bigodinho de carvão.
Eu lembro que na época que a gente viu esse filme também, pra época, assim, não sei se a gente era muito criança na época, mas ele tinha uma abordagem do filme, era pesado, assim,
era bem pesado.
Ele era tenso, assim, tem uns momentos,
então,
né? Hoje em dia, acho que não é tanto mais, não.
Não, eu assisti ele uma vez aí, eu acho que ele ainda tá pesado, cara, que tem umas cenas, assim, bem fortes. E época é o esquema do cinema europeu, né? O cinema europeu, ele é um cinema mais pesado. Ele é um cinema assim que ele não ameniza as coisas porque tem criança ou tem criança na sala, eles não são assim, entendeu?
Mas hoje em dia também ele não tem aquele... Ele não chega a chocar mais ninguém hoje em dia, assim, que nem se for comparar com outros filmes, tipo o Transport, por exemplo, assim.
Eu acho que ele choca mais do que o Transport, assim, porque é uma... por causa dos personagens. Você vê os caras do transporte, cara, são cambados de filho da puta, cara. Você olha pros caras, você vê, esses caras merecem se ferrar, meu. Aí você vê outro, não, ali não, você vê no caso da Christiane F. já é uma coisa mais, assim, é uma adolescente, é uma coisa mais, bem mais, uma coisa bem mais profunda, assim. E a gente vai falar porque, assim, esse filme, ele é baseado no livro, que o nome do livro é Christiane F., Wilkinder von Bahnhofsow.
Maria Karen, Brindsey on the Himmelweg.
Eu acho que alguma coisa a ver com a Estação Zoo. E, assim, em Portugal ele tinha um nome muito bonito, que era Filhos da Droga.
Filhos da Droga é um título interessante. Eu até acho que melhor do que Drogada e Prostituída.
Não sei, cara.
Ô, louco, Filhos da...
Filhos da Droga parece nome de singular.
Ele lembra aqueles policial dos anos 80, né?
Esses são os Filhos da Droga.
Alborguete. Que os policiais eram os negão, né? É. Os bandidos eram os brancos.
É. Então, é de falar isso, tinha um seriado que passava
na Black Exploitation, né? Eu lembro de um,
tinha Cleopatra Jones também, que é um filme, acho que é filme.
Aqueles filmes que os caras do Hermes e Renato faziam dublagem, era tudo dessa época aí, né?
É, tudo, que passava na Manchete nos anos 80. Que eram filmes assim, a Globo comprava o filme inédito ou a Globo SBT. Assim, a Globo comprava os filmes mainstream, a SBT comprava o filme B. Aí o filme ia se desgastando, aí quando eles cansavam, eles vendiam o filme ou pra Band ou pra Record.
Quando não tava passando férias de verão no SBT, né? Passava toda semana.
Aí quando ninguém lembra mais do filme, aí alguém ia parar na Manchete. Ou então tinha filme que já ia direto pra Manchete. Geralmente esse filme tinha temática pornográfica.
Engraçado que eu não lembro dele nos outros canais, eu lembro mais dele passando na Manchete mesmo, assim. É. Desse tipo de filme.
Então, mas tinha um filme que era legal, que era Dois Negão, cara, que era um seriado que tinha. O cenário dos caras era o seguinte, a função dos caras era o seguinte, era bater em todo o elenco branco do filme e comer todo o elenco feminino. O roteiro é esse, cara.
Já ganhou já pelo roteiro, já.
Eu acho que é isso, cara. O cara queria. Naquela época o cara olhava assim, puta, mano, queria ser negão.
Esse negão é foda.
Deixa eu ver, vamos ver. Mas voltando ao assunto aqui dos filhos da droga.
Dos filhos da droga.
Eu, Cristiane F., drogado, 13 anos drogado e prostituído.
O título já meio que. Já foi uma resenha já do
já foi uma resenha, não precisa nem de resenha, né? Eu acho que atrás do livro tá ali assim, ó. Sabe ler? Então, não tá tudo no título, acabou. Então, assim. Ela fala da prostituição, do sistema de drogas no final dos anos 70 da Alemanha. E ele foi escrito pelo jornalista Kai Hermann e por Horst Hieck.
Nora Jones, Don't Cry I Have. E Kid de Abelha, Nada Sei, MP3.
Pensei que o filme... Ele tinha... O filme não, que o livro, ele tinha sido escrito pela própria Cristiane F., então não foi, então.
Não foi. Na verdade, o que acontece? Se é um desses dois que no livro não especifica, acredito que um foi pra campo, né? Assim, que eles fizeram uma reportagem a respeito da... Sabe aquelas reportagens tipo Brasil Repórter?
Sei.
Aquela Profissão Repórter, aquele arquivo lá do SBT. Então, eles fizeram um programa tipo aquele.
Eles começaram a acompanhar a história dela.
Então, e aí eles encontraram uma menina que tinha aproximadamente, ela devia ter uns 13 anos. E aí eles pegaram e acharam interessante a história dela e eles resolveram gravar.
Tinha potencial, ali, uma história boa.
Então, você pega o livro. Então, você pega o livro, cara. Você pega o livro, ele é assim, basicamente ela conta a história dela em primeira pessoa. Parece que eles simplesmente transcreveram o que ela falou.
O livro, ele se passa... Mais ou menos na década de 70, que nem fala ali no filme, ou é bem antes aí do que?
Filme? Pelo que aparece, foi gravado, mas.
Tá datado alguma coisa no livro?
É datado, é entre 73 e 75 da vida delas.
É porque lá quando você assiste o filme, tem a trilha sonora do Bowie, né? O Heroes, que foi aquela fase dele que ele tava na Alemanha.
É
né,
do época do Ziggy Stardust. Pop, né?
Não, acho que pegou a fase dele da Alemanha.
É, então.
Foi depois do Ziggy Stardust.
Foi depois do Ziggy Stardust, então.
É, foi ele e o Iggy Pop pra Alemanha que eles lançaram a trilogia, né, da Alemanha lá, né? Tanto que esse do Heroes é o primeiro da trilogia, né?
Então.
Aí a... Eu lembro que era anos 70 isso daí.
Então, isso aí ele se passa no começo dos anos 70.
Tem até 70, ele no filme também, né? Ele faz o papel dele mesmo.
É, ele faz
o papel de rock pauleira.
É. Mas assim, conta isso daí. E como são dois repórteres, eu acredito que um tenha escrito o que acompanhou a Cristiane F. E o outro acompanhou as pessoas que estavam em volta. Porque dentro do livro tem os insights, assim. Tem a, por exemplo, quando ela começa a falar da infância dela, tem um insight do cara que trabalha, que era um dos síndicos do prédio, e começa a contar o ambiente como que era. É muito legal que a ambientação é bem trabalhada nisso daí.
Então, no contexto, então, o livro ele é mais abrangente do que o filme. Então,
é muito assim, mais abrangente, assim. E assim, eu li o livro na época que eu estava fazendo, com o começo da minha faculdade. Eu estava tendo aula de farmacologia, farmacocinética. Nossa, foi uma. Eu vi de outra forma ainda, entendeu? Aí que você vai ver que o livro tem a parte social, a parte médica, a parte científica. Começa a descrever os sintomas que ela anda tendo.
Eu não li o livro, né? Eu vi então, o filme. Pelo que eu vi do filme, assim, assisti quando eu era pequeno, em escola, assim, assisti umas duas vezes depois de adulto. Só que, assim, o filme, assim, ele tem um caráter, assim, de pra mais amedrontar, assim, o jovem, pra ele sair do caminho das drogas, assim, ele tenta mais amedrontar do que passar uma mensagem. O livro, ele é mais ou menos nessa linha?
Ó, digamos o seguinte, cara, que o filme, ele quer te assustar. O livro quer botar, fazer você cagar na calça, cara, porque o livro é muito mais deprimente que o filme, assim. Se você pegar ali, se você não tiver um estômago forte, se não tiver moral mesmo, cara, nem vê, fica no filme mesmo. Porque o
que às vezes também pesado. É assim, até meio falar, é mais do mesmo, né? Falar entre o livro e o filme, porque cada um acho que tem um jeito de contar, né?
Então, mas acho assim, é que ficou mais pra ficar comercial. Se fosse pra fazer o que colocou no livro, não ia ter condição.
É mais barra pesada do livro, então?
É muito mais barra pesada, assim. Ela fala de... E, assim, eu acho que ela transcreveu o que ela falou. Então, assim, ela falou o que ela viu, a forma que ela viu o mundo que ela enxergava. E acho muito legal isso, que você pode ter várias abordagens de volta. E, assim, por exemplo, quando fala aí dentro dos insights que tem a... Que eu me lembro aqui, eles falam com a mãe dela, eles falam com o síndico do prédio.
Ah.
Eles falam com um médico que cuidou dela mais de uma vez lá, um dos médicos do hospital lá de Berlim. E tem um outro ainda que eles fazem, que é um de uma psicóloga, alguma coisa assim.
No filme, assim, eu lembro que assistindo assim, ficou meio que subentendido.
Uhum.
Que ela sofria uma violência, assim, meio que por parte do pai. Não sei se no livro especifica isso.
Ah, o livro especifica.
Fez ela até sair de casa, assim, pra procurar... A amizade, assim, o consolo, então, assim, do
é que eles eram separados, os pais delas eram separados, e ela morava sozinha. Assim, a gente já pode começar com o filme, né, como começa, como é que começa a história. Assim, começa a história que elas moravam no interior da Alemanha, quando ela era criança, e ela falava, começa a contar a parte que ela era bem criança mesmo, que ela brincava em árvore, em bosque, essas coisas assim.
Aham.
E aí ela já vai direto pra... Aí depois disso, assim, ela já vai morar num... Ela vai morar num condomínio em Berlim. Elas vão pra cidade grande.
Porque a mãe dela vai traz uma oportunidade melhor, né?
Questões de oportunidade de emprego também. Essas coisas, porque eles se separam, né? E ela tem que tocar a vida dela.
Aham, sim.
E como no interior, pelo que eu entendi, ali não tinha muita oportunidade pra mulheres, assim.
É, como é em qualquer lugar, né? Hoje em dia, assim, se você quiser uma oportunidade melhor, você tem que ir pros grandes centros, né?
Só que parece que ela não especifica muito sobre do que a mãe dela trabalhava. Mas, assim, ela fala que a mãe dela foi pra lá pra trabalhar. Ela levou ela e a irmã dela. E, assim, elas foram morar num edifício, que era o nome do edifício era o... Era o condomínio Gropius. E ela descreve que é um condomínio cinzão, cimentadão, e não tinha área de lazer. A área de lazer era um quartinho pequeno, assim, um
cubículo. Algo como se fosse comparado à Coab lá em São Paulo.
É, mais ou menos.
Conjuntos assim, habitacionais. Que
seria
algo como Coab. O povo mais da periferia.
É, então. Aí é bem destinado a operário, né? Então, bem que é um negócio bem operário mesmo. E por coincidência, eu tava pesquisando aí o Gropius. É o nome do diretor do Bauhaus, que era arquiteto, e ele que propôs a ideia desse tipo de arquitetura.
Aham.
Uhum. Eu não sei se o cara foi. É uma coincidência do destino muito grande, assim. É o nome do
conjunto habitacional.
O nome do conjunto habitacional é exatamente o nome do cara que desenvolveu aquele tipo de conjunto, aquele tipo de prédio.
Ele era alemão?
Era alemão, era do Bauhaus.
Ah, sim, do Bauhaus. Então deve ter alguma coisa a ver, né?
Que o Bauhaus, pra quem não conhece, é a faculdade de design da Alemanha, que fica em Leipzig.
Se não for também, a gente é igual a Wikipedia.
Então.
A gente só joga notícia no ar.
Então. Se quiser, você que vai atrás. Mas a gente vai falar do Bauhaus, assim. O Bauhaus, ela é basicamente a faculdade que deu origem a tudo que você tem na sua casa, assim, em relação ao design. Tanto letra, quanto movelaria, quanto arquitetura. E é uma das maiores do mundo, assim. Então, assim, quase tudo, ela foi muito influente, principalmente no pós-guerra, né?
É, sim.
Porque a Alemanha foi toda destruída e eles tinham uma forma barata e rápida de...
Eles têm esse histórico de fazer um designer limpo e barato, né? Acessível, né?
Então. Aí por isso que a opção do Gropius foi a melhor opção para se ter uma coisa barata, rápida e acessível para a população.
Para juntar ali aquela massa mais oprimida, assim, mas assim, dar uma vida, não fosse digna, mas pelo menos que ajudasse ali temporariamente com as pessoas ali que estão procurando oportunidade numa cidade maior, né?
Isso mesmo. Aí o que ocorre? Aí nisso ela começa a contar, no livro ela conta bastante sobre como que ela vivia, assim, as brincadeiras que ela fazia durante o prédio, e como eles não tinham opção de lazer com playground, com uma área que elas pudessem fazer alguma coisa, alguma atividade física. Pelo que eu entendi, era um prédio assim que não tinha porcaria nenhuma, não tinha nem quadra de esporte, não tinha nada. Aí o que eles faziam? Eles começavam a zoar pelo prédio. E aí começa a bagaceira, né? As crianças maiores batiam nas menores.
Ah,
e...
sim.
Aí, assim, ela começa a ficar meio assim, entendeu? Ela já fica... Aí ela começa... Aí ela se enturma com a galera. Aí ela junta com os primeiros amigos dela.
É, bem coisa de típico adolescente mesmo, assim. É. Que tem que achar ali o seu grupo pra se impor.
Pra você não se apanhar menos, você tem que andar com um bando, né? Que é isso que a gente fazia quando a gente é pobre, assim. Quando você é grande... você é aquele garotinho que vive em condomínio, muitas vezes você sofre bullying, mas muitas vezes é por causa disso, é por causa da solidão.
Acho que todo mundo, né, na época de escola, ou na época que tava crescendo, né, procurando se impor assim, no mundo adulto, assim, assim, a pessoa, ela sempre procura se estruturar, assim, juntando grupos, assim, pra...
É. Até o bullying mesmo, ele é isso aí, é uma forma de você... Quem pratica, muitas vezes, está se enfiando num grupo, e quem sofre é o que está sendo excluído dele, né?
Sim.
Então, assim, mas voltando, aí começa a parte deles na... Então, voltando aqui. Ó, voltando, a parte deles na... Depois disso daí, parece a parte deles... Como que ela começa a sair com essa molecada no grupo. Que conta a parte assim, que ela começa a ir num grupo, que era um grupo de jovens. Que eu não sei se era uma igreja, parece, pelo que eu entendi, era um grupo vinculado à igreja. Por incrível que pareça.
É, tipo, lá nos Estados Unidos, o IMCA lá.
É, mais ou menos, mas assim, é um grupo assim, que a igreja, ela liberava um espaço pra molecada fazer... Como posso dizer, fazer um bailinho, alguma coisa, e a molecada ia pra curtir.
Aí, acho que nos anos, final dos anos 80, começo dos anos 90, eu lembro que tinha muito disso daí. É. Mas não era nem organizado pela igreja, era mais pelas escolas, assim, que eles faziam os bailes de final de semana. Mas aí acho que morreu com o tempo, mas eu lembro que tinha bastante.
Eu acho que, pelo que entendi, era mesmo o esquema de quermesse.
Sim.
Tinha bastante quermesse aqui no...
Aqui na cidade, acho que no interior ainda tem ainda bastante.
Pra parte do interior é muito comum quermesse. Era parecido uma quermesse, só que era no porão do próprio Gropius.
Engraçado é porque a maioria das pessoas que começam a beber na quermesse, né? Saindo da missa.
Então, ela começa a contar que ela faz isso mesmo.
Pra se impor ali pro grupo, tem que estar ali... como é que se diz, assim... Você vai ter que adquirir uns hábitos novos, né? Daquele que o grupo ele te impõe, né? Se o pessoal fumar, você vai ter que começar a fumar também, se beber.
Ah, a gente achou aqui, ó. Ela mudou pra Berlim em 1968, junto com a irmã dela.
Urina e fezes por todos os lados. É só você dar uma boa olhada ao seu redor. Até mesmo nos grandiosos shopping centers, com seus lindos gramados. É nos prédios que o mau cheiro é pior. Nas escadarias. Mas o que as crianças vão fazer quando estão brincando na rua e têm que ir ao banheiro? Até que o elevador chegue e elas alcancem o 11º ou 12º andar, já sujaram as calças. Por isso elas preferem fazer no corredor.
Então ela se passa, começa em 68 a história, e aí ela vai até mais ou menos em 75. Então, a gente vai falar da parte familiar dela, que aí fica mais fácil pra gente poder descrever depois. Que é o seguinte, quando ela veio pra Alemanha, ela tinha uma irmã mais nova que ela, e os pais delas eram separados. A mãe dela era uma pessoa que trabalhava o tempo todo, ela ficava na casa, ficava lá zoando o barraco. Como o menino Gropius, que a gente já descreveu como que ele era. E assim, eles tinham... o pai dela parece que o pai dela era fotógrafo, alguma coisa assim. Só que esse cara tinha dinheiro pra caramba. A família do pai dela era uma família rica. E a família do pai dela, assim, falava muita merda pra mãe dela. Um dos motivos dele ter se separado era isso também.
Aí ela tendo que viver uma nova realidade, assim, longe do pai, assim, morando com a mãe e com a irmã, né? Ela, ali nesse lugar, ela faz as novas amizades. E sobre essas novas amizades, quem que aparece, assim, na história?
Bom, descreve que ela fica amiga das meninas lá, só que, assim, ela não fala muito sobre elas.
Não comenta muito.
Também é nome alemão, a gente não decora, né?
Ah, sim.
Aí, assim, ela começa a frequentar o equivalente a uma... Seria como se fosse uma quermesse. Seria como se fosse uma quermesse, né? Que é um grupo de jovens organizado por uma das igrejas lá.
As igrejas que eu não,
então, eu não sei se é igreja católica ou se é outra igreja, uma das igrejas, um tipo de igreja protestante, porque eu não sei como funciona a religião na Alemanha. Que eles começam a organizar esse grupo de jovens. Eles começam... Ali você começa... Quem conhece quermesse, como que ela funciona, você sabe como que assim, lá é lá que a gente aprende a beber, a fumar e, enfim. Assim, ela começa a andar com os amigos dela e aí abre uma discoteca muito grande na Europa, chamada Sound.
A Sound.
Eu moro aqui com a minha mãe, a Sabine e meu gato, desde que tinha 6 anos. Eu não aguento mais. Os pôsteres estão espalhados pela cidade toda. Sound, a mais nova discoteca da Europa. Eu quero ir lá.
No filme, assim, o evento histórico que aconteceu na Saúde era o show do Bowie, né?
Teve um show do Bowie lá que ela queria ir. E ela era fã do Bowie. Porque tem uma cena que o namorado do pai dela, da mãe dela, chega com um disco do David Bowie, né, pra ela.
Engraçado é porque, né, nessa época lá, no, assim, pelo que eu já pude ver, assim, do filme, as tribos, elas eram distintas umas das outras, mas todo mundo se reunia no mesmo lugar. Era mais ou menos o que acontecia aqui no rock, no começo, no final dos anos 80, começo dos anos 90, né? Uhum. Agora, de um tempo pra cá, que ficou, o rock virou uma coisa de nicho, né? Cada lugar tem seu público.
Mas
seu
era
público.
Porque você não tinha opção, né?
Porque o que aparecesse, tava todo mundo indo ver.
Você tinha que ver, cara, não tinha o que fazer, assim. Você pega hoje em dia, tudo tem um nicho, assim. Por exemplo, tem cara que ouve ska dos anos 70, o cara vai numa balada de ska dos anos 70. Tá certo que quem vive em São Paulo aqui,
é.
Os caras dos anos 70 tem que baixar a música e ficar quieto. E assim, o. E Psychobilly, a mesma coisa. Lá não, e lá assim, naquela época provavelmente não tinha essa época que essas coisas estão se formando ainda. Tinha quem curtia rock, quem curtia música. E quem curtia rock, quem curtia sertanejo, sertanejo alemão, né? Polka, aquelas coisas que os caras tocam verdinho com a folhinha na cabeça.
Ah, sim.
Então, é, acho que só devia ter isso. E assim, naquela época, a música eletrônica ela não tinha se formado bem ainda. Porque assim, o Kraftwerk foi a primeira banda eletrônica e ela era uma banda conhecida, ela fazia parte do movimento chamado Krautrock. Que era um movimento vinculado à música, ao rock progressivo, mas eram instrumentistas que eles faziam experimentações e dessas experimentações eles começavam a fazer músicas que não tinham necessariamente instrumentos.
Sim. Voltado mais que seriam os antecessores assim, do pop, então?
É, seriam os antecessores do pop. E nessa época, como...
Da Dance Music, né?
Kraftwerk, ele é mais ou menos dessa época, de 68, 65, por aí. É, provavelmente, a época que ela cresceu, ela foi mais ou menos entre 68, que ela veio pra onde começa a história, e em 75, ela começa a ir pra essa sound.
Nessas festas assim que ela ia, até mesmo na sound, nos lugares em si, assim, ela conheceu uma realidade nova, assim, a realidade da perigosa, da prostituição, assim, das drogas de perto, né?
A prostituição nem tanto, acho que foi mais a parte de droga mesmo, assim, que era mais comum os caras, sei lá, sendo um baseado, alguma coisa que... Porque assim, quando a gente vê, principalmente quando... Você lembra as primeiras vezes que você saiu na balada, assim, viu coisas que você...
É diferente, noção, né? Assim, no, é. A gente, hoje em dia, assim, vai, assim, é normal, mas... Pra menino, assim, guri, assim, que vai nos lugares, assim, você vê um cara, assim, do seu lado, que fumando, você nunca viu ninguém fumando, assim, sem ser parente mais velho seu.
É, então, tem um cara da sua idade
fumando. É novidade,
assim,
né?
É uma novidade, uma coisa que é um choque, assim, pra você. E assim, é uma coisa que naquela época também era tudo permitido, então assim, todo mundo fumava, todo mundo assim fumava, que era uma coisa comum, todo mundo bebia, era uma coisa comum, que era coisa de adulto fazer.
É assim.
Era mais ou menos um escapismo que a pessoa usava para ser adulto. E assim, quando você faltando a parte musical ali, esse krautrock, ele era uma espécie de rock usado com os instrumentos, que quase todos eles são instrumentos desenvolvidos na própria Alemanha mesmo. Se eu não me engano, aquela Korg, por exemplo, é uma empresa, se eu não me engano, é uma empresa alemã.
É uma empresa alemã.
Eu não tenho certeza se ela é alemã, mas é assim...
Os principais expoentes do
Roland também.
É, que mexe com música eletrônica, de sintetizador, veio do mais ou menos dessa época. Veio
dessa época. E assim, é que foi acabar de ser inventado. E também tinha a época da dance music, né?
Acho que o primeiro instrumento, assim, falando assim de música eletrônica, é o instrumento alemão, que é o Theremin, né?
O Theremin.
Ele é russo?
Ele é russo.
Mas que eu lembro, assim, de ver vídeo, né? Assim, tudo assim, eu vi uns vídeos alemães. Aí eu pensei que era até de lá, então
é que assim, na verdade, o expoente da música, queira ou não, é ali, é a Áustria, é a Alemanha. Que eles desenvolveram, a maior parte dos instrumentos musicais foram desenvolvidos ali. E assim, e também teve o outro instrumento que começou, foi o Moog, que é um sintetizador analógico. Imagina um teclado normal que as pessoas tocam, só que em vez das teclas que tem os sons previamente gravados, eles têm um monte de potenciômetro e de acordo com as frequências você forma o som que você quer formar.
Ele deixou também o esquema mais acessível, assim, para as massas que queriam se aventurar, né?
Também é um negócio muito doido, assim. E o fato da música eletrônica ser uma coisa mais fácil de ser feita do que fazer música
mais... O cara já não tinha que programar, já estava ali já no esqueminha, já para ele só ir lá e tocar.
Apesar de que para programação dessas coisas dava um trabalho, cara, que falava, eu tentei fazer mexer uma vez, eu peguei um desse para mexer. Dá um trabalho, cara, que eles não tinham grau, não tinham...
Tem uns Moog que dá pra você baixar pra você colocar no iPhone, você já viu? Aí você liga ele no computador, né?
Uhum.
Mas assim, dá trabalho mesmo, se você for tentar tirar um som ali.
É, mas assim, voltando ali à parte da história, a história dela, nessa sound que ela conhece os primeiros amigos dela, que se chamam, que é o namorado dela, que é o Detlef, que a gente conheceu, a gente chamava ele carinhosamente de Charles Bronson, porque o ator... O ator, que era o Charles Bronson, ele tinha um cabelinho de cuia e tinha um bigodinho de carvão, sabe? Aqueles menininhos de 13 anos que começam a nascer uns bigodinhos.
E agora, e sempre quando eu vou assistir esse filme, eu apago o nome do cara da memória, é só Charles Bronson.
E sei lá, o Detlef do livro, ele é diferente também, ele é alto, ele é tudo... A impressão que ele dá, ele parece... Sabe o Família Twist?
Sim, sim.
Ele
sei,
parece
sei.
Aquele irmão mais velho, sabe?
Aham. Uh-huh. Família Twist, ele é inglês, né?
É australiano.
É australiano?
É inglês, né?
É. O que eu penso que eu vi era da BBC.
É, porque a BBC é dali, né, mano? Então, a BBC, ela é total ali, né? Acho que é todo o Reino Unido e os comuns lá. E assim, voltando aí, tem os outros personagens que a gente já vê. A gente abriu o Wikipedia aqui pra ver. É, tem o Axel. O Axel, se não me engano, é aquele cara altão esquisito. Tem o Atzi, que é um outro cara tão esquisito. A Estela, que é uma amiga mais velha que ela. Tem o Zombie, que esse eu não lembro mesmo. E a Babsy, que é a menina que a gente chamava ela de Narizinho, porque ela parecia a menina que fazia narizinho do Cid Pica-Pau Amarelo.
Do Cid Pica-Pau Amarelo.
Então, e aí a parte lá, ela conhece o rapazinho, né? Ela conhece o Detlef. Que é um menino que, assim, ela acha o moleque legal, ele é todo descolado, que ela é diferente dos moleques que ela via na escola. E é legal que ela descreve a escola dela. Ela descreve a escola dela que é o seguinte, quem viveu ali no... Os pais dela são pessoas que viveram depois da Segunda Guerra Mundial.
Tinha aquele estigma do nazismo ainda
exatamente.
Presente?
Exatamente, ela começa a falar que os professores dela eram professores que já eram professores muitas vezes na época do regime nazista.
É, sim.
E assim, ela tinha aquela coisa, ou ela tinha professores mais velhos que eram simpatizantes da época do regime nazista.
Que não fazia muito tempo que tinha acontecido, né?
Não fazia.
Ainda estava presente ainda, né?
Em 68, imagina em 78, 9, por aí... A Segunda Guerra tinha acabado em quanto? 25
anos? 25
anos,
estava bem presente.
25 anos, imagina um cara que era criança, né? Era adolescente naquela época, por exemplo, o cara tinha 16, 15, 16 anos. A 25, o cara ia ter 30 anos. Até, por exemplo, os professores de meia idade ali eram pessoas que cresceram dentro do regime nazista.
Sim, foi.
E tinha os professores mais novos, que é o que a gente tem na Alemanha hoje. Eles têm como que se ele tivesse apagado da história o que aconteceu no nazismo.
É,
eles
hoje
são
em dia
totalmente
lá,
opostos a
hoje
nazismo.
Em dia você não pode nem falar, né? Você falar lá, falar sobre nazismo é crime, né?
Se você espirrar no meio da rua, é capaz dos caras achar que você falou Hitler e te prender. Tá?
Vai pra cadeia, vai usar anelzinho de barbante.
Voltando à parte assim, da escola dela, ela começa a contar que ela vivia isso. Ou ela era muito reprimida, ou ela era largada e praticamente incentivada a se mexer com outras coisas.
Sim.
Que eram os caras os caras que eram influenciados pelos hippies, por outras coisas. Por exemplo,
e tinha muito aquele negócio também do você tá com a mente vazia, assim, ou tá muito tempo desocupado, se você não tiver uma família estruturada pra te pôr na linha, você vai acabar fazendo coisa errada mesmo. Aí foi o começo da decadência dela começou, acho que porque na casa dela ela não tinha estrutura, assim, pra uma pessoa pra orientar, né?
É, ela não tinha ninguém pra orientar, porque a mãe dela ficava trabalhando o dia inteiro. Ou a mãe dela estava trabalhando o dia inteiro, ou ela estava com um namorado ou outro que ela passa. Pelo que ela descreveu, parece que ela estava com uns 4, 5 namorados, assim, num período de 2 anos, assim, e. Ou então ela estava dopada de remédio para dormir.
Aí ficava mais fácil até da menina, sei lá.
Ela tem acesso, tanto que ela chega a dizer, ela tem acesso no filme, se eu não me engano, ela pega algumas pílulas, mas no livro dá a impressão que ela já tinha acesso, ela já sabia até que remédio fazia o quê. Ela, assim, ela leva um monte de...
Os vizinhos dentro da casa dela mesmo, assim, né?
Então, que ela fala que ela leva vale pra ir pra sound. A primeira vez que ela vai, ela leva uns comprimidos de vale.
Escrevendo assim, tipo, vale, assim, pra quem é leigo, assim, ele tem que efeito, assim?
Vale, pra quem não conhece, é um... Aqui no Brasil ele é conhecido como diazepam.
Tipo como se fosse um calmante.
Ele é um calmante, ele é um... Ele surgiu mais ou menos nessa época também. Ele é, foi uma coisa também que é muito... Uma influência muito legal de a gente falar aqui no, nesse podcast é que a... Na Alemanha dessa época, lembre-se que a... lá tem o quê? Tem a Roche, tem a Bayer, tem todas essas empresas de ramo farmacêutico lá muito grande.
Sim, até quase, hoje ainda, né? Então, né?
Quase todos os remédios que você conhece foram inventados lá. Lá tinha acabado de sair, era o diazepam, por exemplo. O diazepam ele é um calmante, ele é relaxante muscular. Ele é, ele serve para você, serve para a pessoa dormir. Ele era receitado abertamente. Ele era como se fosse um. Hoje em dia ele é tarja preta. Mas naquela época eu acho que não tinha legislação a respeito disso. E por isso eles tinham, qualquer um podia comprar em qualquer lugar.
As leis eram mais brandas, né? Era mais liberal.
Era tipo um Doril, assim, que os caras tomavam, né?
Acho que até porque também os efeitos, acho que não tava muito
descoberto ainda. Eles acabaram, assim, com o tempo, eles descobriram que aquilo vicia.
É, porque naquela época, assim, se for ver na época do filme, assim, do final dos anos 60 até o meio dos anos 70, tinha LSD era vendido como medicamento, né?
Não, LSD ele nunca foi vendido como medicamento. Os caras descobriram que dava barato. Assim, foi um cientista mesmo, ele era um cara de uma universidade, ele desenvolveu LSD, aí ele descobriu que aquilo dava um barato, assim, era alucinógeno, e eles não sabiam, até hoje, ninguém sabe se o LSD vicia ou não, porque não tem ninguém que usava LSD o tempo todo, porque antes ninguém aguenta usar aquilo o tempo todo.
É, porque o cérebro do cara vira um mingau, mano.
O cara vai pro cara, o cara fica igual lesado do Charges.com. Aí assim, voltando ali a parte do diazepam, ele é um calmante e é um calmante fortíssimo. E ela parece que ela tomou umas outras coisas também, assim, que ela levava junto, que era Qualude, alguma coisa assim. Qualude, quem não conhece, ele é um remédio que ele não é vendido aqui no Brasil, ele é proibido de ser vendido. E ele é, acho que nos anos 70 ele chegou a ser vendido aqui no Brasil. Ele é o conhecido como tesão de vaca.
Ah, eu acho que já
ouviu falar que os caras davam um remédio e pegavam mulher, uh-huh. Isso aqui, ó. Na verdade, não é que é o tesão de vaca, porque aquilo não existe.
É, isso aí não existe.
O que eles faziam? Eles davam um bagulho pra mulher, ela apagava e os caras faziam o que quiseram com ela. Aí depois falavam que ela que ficou doida e não lembra de nada. Mas na verdade acontecia isso daí.
Eles dopavam a vítima e...
É. E esses remédios, eles combinados com álcool, eles têm um efeito triplicado.
Sim.
Esse efeito fica muito mais prolongado e, além disso, ainda fica mais forte. Outro remédio que acontece isso também é o Prozac, que o Prozac também é conhecido como fluoxetina aqui no Brasil. E, assim, vamos voltando à parte dela que ela foi, né? E a mãe dela era viciada nesses medicamentos e ela levou esses medicamentos pra Sound também, né? E dividiu com a molecada. E tinha um deles, eu acho que tinha um deles que era drogado já mexia com outras coisas.
É um usuário de drogas mais pesado.
É, porque ele mexia com, acho que com, eu acho que ele mexia com cocaína, alguma coisa assim. Que é o, eu acho que, eu não sei se é o Atzi ou é o Axel.
Ei, ele tá doente?
De certa forma, sim.
Ele precisa de um pico.
Tem mais alguém além de mim que nesse pica?
Que eu saiba, não. Você tem grana aí?
Tem 20.
Eu vou comprar. Esperem lá fora.
Tanto que tem uma cena que ela tá, acho que está no banheiro lá. Ele vai lá e rouba a droga dela dentro do banheiro.
Esse é um outro cara. Esse é um outro cara no livro.
No filme era ele, né?
É, no filme você não lembro se era ele, não.
Não lembro dessa cena.
Eu sei que no livro é um outro cara. E aí a gente vai falar dele mais pra frente. Assim, a gente chegou a parte dela... Aí nisso daí é quando não acontece muita coisa. Parece que ela vai lá, ela conhece o Detlef. Aí o Detlef oferece pra ela. Ela não aceita de primeira. Ela fala que só cheira, fala essas coisinhas básicas, né? Que é engraçado, né? Você já sabia que você levar em consideração que é uma menina de 12 anos, cara.
Mas é que nem se falou também, esse tipo de cultura, assim, era aberto na época, né? Então, e era tão acessível, porque ali, se você estivesse no meio, você ia tá fazendo parte também, não ia ter como escapar.
Mas assim,
a não ser que você ficasse em casa.
Aí sim, aí ela começa a andar com eles, né? Ela se pica depois de um bom tempo, porque ela começa a andar com o Detlef, começa a ter um relacionamento com ele. E ele começa a explicar, começa a falar pra ela que... pra ele, pra ela não usar.
Eu também quero me picar hoje.
De jeito nenhum.
Não faz diferença se eu me pico ou se eu cheiro.
Faz sim. Um pico te deixa doida.
Não seja idiota.
É um clímax sexual.
Cala a boca.
Ele já sabia das consequências e não queria que ela se envolvesse, né? Entrando não tem volta, né?
É. Aí ela fala, ele fala a descrição que acho que todo mundo que fala que é o descolado de droga, que conhece, fala isso.
Ai, a sensação é a sensação de a melhor transa que você teve na sua vida multiplicada por 2.
É a mesma descrição que ele fala. Mas todo mundo fala a mesma coisa.
Sim.
Né? Parece que eu tenho quase certeza.
É universal o negócio.
Não é que é universal, é que é o seguinte, eu acho que alguém um dia ouviu isso e reportou, porque tem muita gente que fala que, que é uma coisa engraçada, né, que entre o meio, assim, underground, é muito comum ter gente que fala que faz coisas que não faz pra ganhar um certo status, né.
Ah, não, mas aí tem qualquer então, tipo de lugar, né.
Aí a pessoa chega e fala coisas genéricas. Essa é uma das frases genéricas e a gente está tirando agora a gente está falando da onde foi tirado isso.
Às vezes também a pessoa entra nesse meio assim, aí ela vai buscando uma sensação assim fora do comum, ela entra e vê que não é tão aquilo, aí ela entra no fundo do poço mesmo, porque ela fica na eterna busca, né, de se autodestruir para buscar uma sensação que não existe, né?
Tome, roupas limpas. Você pode vestir a minha jaqueta do David Bowie.
Não é mesmo? Legal.
Toma isso aqui pra você ficar mais ligada.
Cristiane, você tem um pouco de heroína?
Você tá maluca? Não se meta com esse tipo de coisa.
Ah, eu só queria experimentar. Eu consigo me controlar.
É o que todos dizem.
Então, a partir daqui é só ladeira abaixo. Ela começa. Aí é a parte que ela começa realmente a se picar. A primeira vez que ela se pica não é com o Detlef, é com um dos amigos dela. Ele injeta nela e ela começa. A partir dali é a parte que ela começa a falar. E a impressão que dá, ela tem um certo diálogo com a mãe dela. Ela começa a conversar com a mãe dela mesmo. Ela fala, por exemplo, quando ela faz a tatuagem na mão, que ela faz uma tatuagem igual que o Detlef tem na mão.
Sim. Que ela mostra também que ela não tem personalidade assim própria, assim. Ela ia muito no embalo, né?
É isso que é uma coisa que choca, assim. Que é uma realmente a personalidade, ela não tem uma personalidade muito definida nessa época. Que nessa época ninguém tem, meu. E ela foi no embalo, pegou a pessoa errada. Que, assim, qualquer um poderia estar nessa situação. Eu conheço gente que ficou nessa situação mesmo, assim, que pegou com essa pessoa errada e acabou virando outra coisa, né? Assim, e falando sobre isso, a gente pode dizer que depois disso ela começa a se manifestar, né? Que as pessoas começam a perceber que ela começa a ficar viciada, mas ela não percebe que ela tá viciada.
É, porque pra pessoa, assim, ela acha que tá passando ilesa, mas, assim, tá evidente pra todo mundo, né?
É, que a pessoa começa a fazer uma coisa, começa a gostar daquilo, aí, tipo, ela começa a gostar mais ainda, conhece ela, começa, ou quem não mexe com isso, ela começa a se afastar, e quem, ela começa a andar só com gente que tem os mesmos hábitos que ela.
É, né, até porque também é aquele negócio, né, se você bebe ou usa algum tipo de coisa, se aparece alguém que não faz parte desse meio, essa pessoa vai estar errada, né? Não vai estar no mesmo caminho ali, né?
Isso mesmo, igual acontece naquele filme Transport, né? Que tem aquele cara que gosta de futebol.
Foi.
Que é amigo deles. E aí ele,
tanto que no filme do Transport ele ficava meio isolado, ele ficava à parte. A partir do momento que ele perdeu a namorada, que ele teve uma desilusão amorosa, ele tentou, sei lá, buscar força no lugar errado, nas drogas, né? E ali, já estando ali no fundo do poço ali, ele encontrou outras pessoas que...
Ele já era amigo dos caras, já andava com os caras, ele só...
Tava nessa de autodestruição também,
só,
né?
Deu o passo pra frente, tanto que ele se destruiu primeiro que todo mundo.
É o que pega a AIDS lá, não é?
Não, é o que morre, ele morre mais rápido que os outros, ele... Na verdade, não pega, ele morre de AIDS, ele morre de alguma doença causada pelo gato.
Então, mas eu acho que no livro ele conta que ele pega a AIDS, aí ele ficou, pela imunidade dele tá baixa, ele pegou a doença lá, adquirida, pelo gato, e o corpo dele não... aguentou.
Então, aí assim, por causa disso, ele não estava preparado, mas assim, o caso da Christiane F, acontece isso. É um dos primeiros passos que ocorre no vício.
Outros filmes assim também, assim, se você for ver para os dias de hoje, sim, tem aquele filme Aos 13, que ele é meio bobinho assim, mas é assim, tem um pouco a ver assim com a história, né? Da menina que não tem uma estrutura boa em casa e se envolve com más companhias e entra nesse rumo de autodestruição.
É, então, assim, o ciclo de companhia começa a mudar. É, todo mundo que... Você começa a andar com pessoas que têm o mesmo tipo de hábito que você.
Você, sem querer ali, você acaba formando uma gangue, uma
galera.
Pessoas que pensam do mesmo jeito, assim, pra se beneficiar das coisas mais fáceis, né, assim, pra vir mais fácil. Você não tem um dinheiro para comprar um negócio, alguém ele vai fazer, ele famoso fazer, né?
É. Então, é igual esquema do nerd mesmo, né? O cara vai achar um outro cara que curte quadrinho e inevitavelmente vai ser amigo dele na escola.
É o lance da afinidade, né?
É, o tanto que é afinidade de interesses. Tanto que esse é um dos motivos que as pessoas que entram para a igreja depois que... Se envolvem com o crime, ou se elas viram evangélicas, ou viram religiosas dentro da penitenciária, elas têm mais chances de voltar a não fazer não cometer o crime novamente.
Uhum.
Porque ocorre o seguinte, ele vai mudar mudar o ciclo de amizades deles.
É porque não adianta nada, o cara... Ele muda o estilo de vida, mas se ele continuar andando com pessoa que faz as coisas erradas, ele vai voltar também.
Ele vai voltar, uma hora ou outra ele vai voltar. Que é igual o caso do... Uma vez eu vi um caso desse, que eram dois meninos, que estão assistindo um documentário. Eram dois meninos de 11 anos, que eles eram viciados em crack, e eles são irmãos. Esse que é o problema, é uma coisa que o médico mesmo falou, é quase irreversível. Porque eles são irmãos, eles andam... E se um cair, o outro vai cair também.
Tem uma moça que juntou com um colega meu que ela era envolvida no meio da prostituição, né? Aí, assim, era claro pra todo mundo. O cara tirou a moça da prostituição e deu uma vida nova pra ela, né? Arrumou os dentes da menina, que era tudo podre. Sim, a menina virou outra pessoa, né? Só que a primeira necessidade que eles passaram, a menina voltou a andar com as companhias antigas dela e voltou pra prostituição de novo. Mas se você estiver num lugar, assim, colocando assim, desse ponto de vista, se você tiver, por mais que você tenha mudado, você tenha virado uma pessoa, outra pessoa, você esteja trilhando um outro caminho, mas assim, por você estar num lugar assim, que são cheios de pessoas pensando coisa errada, você vai estar num lugar errado, uma hora ou outra, você vai acabar caindo na contradição daquilo que você está vivendo agora.
Então, mas assim, como a gente disse, assim, é muito comum você ver isso. Sempre quando você vê alguém que, por exemplo, alguém que bebe, alguém que tem algum tipo de hábito, por exemplo, um cara que trai esposa, ele vai falar categoricamente, você vai olhar, conversar com ele, ele vai afirmar categoricamente que todo mundo faz aquilo.
É, isso aí é um ponto mesmo, é verdade.
Então, é por quê? Porque é o seguinte, é uma mistura de você aliviar a sua culpa com o fato de você conhecer, você só andar com gente que tem o mesmo hábito que você. Por exemplo, aqueles caras que vão pra zona, sei lá, fazer alguma coisa assim, eles vão fazer esse tipo de coisa, sempre vão afirmar esse tipo de coisa. Que todo mundo é como se fosse a coisa mais normal do mundo.
Uhum. Aquele negócio que todo mundo faz, né?
Uhum. Então. E desse. Nesse, depois que ela está envolvida nesse tipo de coisa, ela começa a descobrir que o Detlef se prostitui.
Sua mãe sabe onde você está dormindo?
Claro, ela não é idiota.
Pena que só nos vemos no final de semana.
A gente pode se encontrar quando sair da escola.
Não podemos, não.
Por que não?
Eu vou ao zoológico.
O que você faz lá?
Eu faço ponto.
Não brinca.
É verdade.
Jura?
Uhum.
Você transa com viados?
Uh-uh. Eu só bato uma pra eles. Não é nada se você pensar o quanto eles pagam.
Mas você não transa com eles.
Sim. Mas mesmo assim eu não faço mais do que isso.
Segundo ele, ele fala que ele só bate punheta pros caras, né?
Ah, mas aí, pra o cara que não tem um serviço, por mais que ele seja sustentado pelo governo, assim, o vício, que eles eram viciados em heroína, né? É uma droga que é muito cara, pra o cara se sustentar, ele vai ter que buscar meios, ou vou roubar ou se prostituir, né?
Então, ela descreve, ela fala preços, mas só que ela fala em marcos, né? E é difícil a gente associar marcos e pra euros hoje em dia.
Tanto que é uma droga que aqui no Brasil ela não vinga, porque ela é muito cara. É coisa assim, tipo, pro cara ter que se sustentar nesse vício, ele ia ter que gastar, assim, em média, por semana, como se fosse um salário mínimo por semana.
Então, mas o seguinte, por exemplo, o crack, o gasto é parecido.
É assim... É
parecido, porque se você vê lá, segundo os noticiários, as informações que a gente passa tendo aqui, uma pedra custa mais ou menos uns 10 reais. Os caras costumam consumir 3, 4, 5 num dia.
Sim. Então, mas esse negócio de dinheiro pra quem tá no vício... É,
dinheiro brota, né?
É. O negócio é você não entrar nessa vida, né?
E o que acontece? Eles, depois que ela tá nessa situação, percebe os coisas clínicas, antes dela assumir o vício. Ela tem coisas clínicas nela, assim. Por exemplo, ela começa a ter hepatite direto, que é icterícia direto. Icterícia é falência renal, é uma falência renal leve.
Pela
infecção no rim.
Pelo uso excessivo dos entorpecentes.
Aham, por exemplo, quando você bebe, quando você tem algum tipo de... Qualquer coisa que você tem no seu corpo, você coloca no seu corpo, ele passa pelo seu fígado.
É, assim, se você for ver mesmo, assim, tipo, eu tenho muitos amigos, assim, tem bastante amigo mesmo, assim, que é usuário, assim. Você vê, assim, a pessoa vai definhando com o tempo, né? Tem colega meu, assim, que... Ele tem 30 anos, mas assim, você dá. O cara tem cara de 70 anos.
Então, o cara é acabado, assim, mas é por causa disso, porque o fígado começa a ferrar. Tudo que o seu corpo faz passa pelo fígado ali. O fígado, ele é como se fosse o meio-campo ali. Ele joga, distribui bola, faz tudo ali.
Só tem estrangeiro. Aquele lá é o Pesnel.
Quem?
Pesnel. Ele deixa mijar nele.
Por que você faz isso?
É o que ele quer.
Mentira.
Não, não. Pergunte a ele.
Ei, para com isso. Vamos. Não, não.
É. Eu fico em cima dele e mijo nele. Não consigo mijar com alguém me olhando. Ele segura meu pinto.
Axel, vem cá.
O que você quer?
Você acredita?
O Axel pode fazer isso. Os clientes gostam dele.
Quem é aquele cara?
É o Detlef.
Não, o outro.
É o Max Gago. Ele só vem aqui quando está nas últimas. Detlef,
Olha só quem está ali.
Tenho que ir.
O The Clef, ele começa, ele se prostitui num lugar chamado Estação Zoo. Pra quem não conhece, a gente vai colocar até ela no Google Maps, né? Ou a Estação Zoo.
Seria equivalente como se fosse a Red Light lá na Holanda, em Amsterdã. Uma zona assim que era aberta pra prostituição.
Tá mais pra Rua Augusta mesmo, sabe?
Ah, tipo, é Augusta.
Bem fuleiro mesmo. Que era como se fosse assim, na época da Berlim, que a Berlim era dividida, ela era o seguinte, ela era a última estação antes de chegar na Berlim Oriental.
É tipo um gueto decadente
mesmo. É um cantão da cidade.
Da cidade.
Hoje em dia ela é no meio da cidade, mas antigamente ela ficava no limite ali.
Geralmente quem ia pra lá ia mais pra procurar droga ou então pra procurar programa.
É.
Prostituta.
É a Estação Zoo, então pra ir no zoológico, né?
É quando a pessoa já ia pra aquele lado de lá, é porque já tava acabado já, né?
É.
Lá já, aí ela começou a frequentar lá, mas ela ainda não fazia programa.
Ela frequentava lá porque ela ia levar comida pra ele, sabe? Ia conversar com ele e tal. Aí tinha um... Era muito louco, ela começava a conversar, tal.
Mas aí foi se inteirando do local,
fazendo amizade, ficou amiga da Babs, ficou amiga dos caras lá. E assim, ela chega, ele conversa com ela... Ih, caralho. O trovãozão. Então, ela conversa com o... Assim, ela conversava com ele. Oi, tudo bem? Então, como é que tá? Peraí, eu vou lá ver. Ele no carro, entrava no carro e saía. E era engraçado uma coisa naquele filme. Que todos os carros que você via eram todos da Volkswagen, assim.
É, porque acho que a principal montadora que tinha na época lá, né? Acho que até hoje ainda se marcar é a principal da... Na Alemanha, né?
É, tem a Opel, assim, mas é pouco. Ali, assim, isso só via, você via na rua.
Acho que da época da Segunda Guerra, assim, uma das principais empresas que aguentou mesmo foi a Volks, né?
Aham, que a Volks, na verdade, ela é um conglomerado de fábricas. Né? São várias fábricas que fazem, igual a Fiat. A Fiat antigamente tinha Maserati, tinha Ferrari, tinha não sei o que, agora é tudo Fiat.
Se não tivesse tido a Segunda Guerra, assim... A Alemanha tivesse passado por tudo isso, acho que a Alemanha seria a maior potência do mundo, assim, porque eles são bons em tudo que eles fazem, né?
É fogo, cara.
Acho que eles tiveram que se reconstruir, tiveram que reformular o estilo de vida depois da guerra, mas se não tivesse passado pela guerra.
Nessas horas eu acho, assim, cara, que os caras falar que era uma raça superior não é tão fora do. Assim, não é uma coisa tão fora de pensamento, entendeu? Porque os caras são bons em tudo, cara, assim, é cabuloso mesmo.
Você vê de coisas de mecânica, de coisas, você falou da área farmacêutica, os especialistas vêm tudo de lá, né?
A área química, na verdade, o que acontece? A Alemanha, ela foi obrigada, durante a Segunda Guerra, ela foi obrigada a desenvolver muita coisa química, assim, porque eles não tinham petróleo. E eles tinham que colocar, eles conseguiram desenvolver, tinham que desenvolver um esquema... Que era muito bagaço, muito esquisito, cara.
Teve que dar um jeito lá, né?
Você tem uma ideia? Eles tinham um esquema que eles puxavam o gás carbônico do ar e transformavam em gasolina.
A necessidade faz a ideia,
faz o ladrão, né?
Já diria os nossos avós, né?
É, então. A necessidade faz o ladrão. Mas assim, voltando, né, a parte da estação Zoo, como ela é a última estação lá, ela é um guetão, né? E aí ela começa a frequentar lá, até que tem a primeira cena do... A cena é igualzinha, no livro e no filme é igualzinha. A cena que ela faz o primeiro programa dela, que ela vai lá e soca uma pro cara lá.
Dentro do carro, né?
Ei, você pode me dar uma grana pro metrô? Tô precisando de uma grana. Velho idiota! Merda!
É
Ei, Jacinho. Vem cá.
Maluco?
Entra aí.
O que você quer?
O que você acha?
Eu não trapo com ninguém.
Por que não?
Porque eu tenho namorado.
Então dá uma chupada.
Isso me dá alergia.
Não sobra muita coisa. Então bate uma pra mim.
Por 100 marcos.
Certo.
Não faço ideia de quanto que é 5 marcos, cara.
Ah, mas deve ser um dinheiro legal.
Deve ser uns 15 assim, conto, mais ou menos. Assim.
Pelo menos pra usar uma parada no dia dele, deve ter dado.
Aham, então. Aí ela... E é legal, assim, você vai vendo alguns detalhes, a gente vai vendo a parte do vício, né? Que começa a mostrar a parte que ela começa a emagrecer demais, ela começa a ficar muito magra, ela começa a ficar com vergonha disso, ela começa a vestir umas roupas maiores... Ela começa a ter icterícia direto, porque você tá injetando um barato nada a ver no seu corpo, uhum. Cara, assim, no seu sangue. Aí não é muito higiênico, aí qualquer bactéria, qualquer coisa, você não passou pelo seu intestino para filtrar, não passou pelo... Enfim, não passou pelos filtros naturais do seu corpo, foi direto pra sua corrente sanguínea.
Aí começou a ficar evidente, assim.
É de se esperar que vai começar a atacar o fígado mesmo.
Essa... O jeito que ela estava se autodestruindo e foi definhando ficou evidente. Então, como você falou, ela começou a até vestir umas roupas para tentar disfarçar, né?
É, ela começa a fazer isso. E aí, ela como ela não... Aí, a partir dessa da parte da situação zoa, você vê que aí acaba a dignidade da pessoa, né?
Em um ano eles estarão no nosso lugar. Eu vou parar.
Então por que você está aqui ainda?
Eu vou parar. Eu vou parar.
Pô, Babsi. Eu acho isso ótimo.
Ou eu paro. Ou eu morro.
Você vai parar, com certeza.
E quando conseguir, depois do pior, o que vou fazer?
Que ela começa a se perder realmente. Você vai vendo que ela perde a dignidade.
Teve uma hora que ela até foi perder o respeito próprio por ela mesma, assim.
Ela.
Do programa que ela fazia, acho que pra, assim, pra ganhar um troco pra arrumar a droga, passou a ser uma coisa mais frequente.
É, começou a fazer frequente. E ela descreve no livro, ela descreve certinho como que funcionava o esquema lá. Que ali na estação Zou, eles ficavam na estação Zou porque eles não podiam ficar em outro lugar. Porque se eles ficassem uma rua pra cima... Eles vão pegar as profissionais, que ela chama, que eram prostitutas de verdade.
Uhum.
E essas prostitutas de verdade já tinham cafetão, tinham um monte de coisa. Esses caras enchiam eles de porrada se aparecessem eles lá.
Fizeram os amadores, estavam tentando buscar um truque ali na hora.
É, tinha opção,
cara.
É
os Noia, praticamente.
É, era a mesma coisa que o Noia. Portanto que na Alemanha, eu acho que a Alemanha teve uma... um controle de drogas bem mais evoluído que aqui no Brasil, com relação ao crack, por causa disso daí.
Essa estação, então, a Zoo, né? Então ela era equivalente a como se fosse a Cracolândia lá em São Paulo. Lá.
É, mais ou menos, assim. Seria uma mistura de Rua Augusta com Cracolândia, assim. E ali, ali acontecia tudo, assim. Até que um dia ela, por falta de opção, né? Como falta de dinheiro, falta de um monte de coisa, aí ela começa a sair com os caras também. E ela e a amiga Babs dela, ela tem um cara fixo, assim, segundo ela tem um cara fixo que sustenta ela. E ela começa a conversar com esse cara, começa a ter contato com esse cara.
Uhum.
E assim,
o cara não era um cafetão, então ele era como se fosse um ficante.
Era um cliente fixo ali. Pagava as paradas pra ela e ela fazia o que ele queria.
Ele bancava ela, então.
Ele bancava ela. E aí ela ficava com menos problema. E o Detlef, ele consegue um também. Que é o tiozinho do bigode lá.
Ele é o que mais pra frente no filme. A Cristiane pega ele no fraga com o cara lá.
Então, na verdade, o filme é só isso mesmo. É só
ele vai pedaço. Até mais ou menos essa parte. Diz que o filme chega na metade do livro.
É, chegando na metade do livro. Aí conta o seguinte, ela começa... Eles começam a morar... Ah, é isso que acontece, eles começam a morar num pico. E aí, quando ela... Tem um dia que ela chega lá e...
Vamos!
A gente não pode deixar ele aqui.
Então leva. Vamos lá. Vamos, rápido.
Por que ele se matou? Por que ele se matou?
Você acha que ele fez de propósito? Algum canal ele vendeu estricnina.
Eu não aguento mais. Não aguento mais essa droga. Eu preciso de um pico. Onde você vai morar agora?
Vou morar com meu cliente.
Com aquele cara que tá apaixonado por você?
Quem mais?
Que bom amigo você é!
Você tem uma ideia melhor?
Você deixa qualquer viado transar com você, não é?
E você acha que eu gosto quando você trepa com qualquer estrangeiro?
Sabe o que você é? A pessoa mais infeliz que eu já conheci na minha vida.
É, aí ela vai pra casa do ela e o Detlef vai pra casa do cliente do Detlef. E lá ele começa a ser meio que o exclusivo da exclusivo. Ela vai morar junto com ele também. Aí tem um dia que o cara chamava ele pra fazer o negócio e voltava. E assim, o cara usava o moleque, falava assim, ó, já vou ali usar. Então, o cara chegava ali, né, o cara usava o moleque e à noite ela ficava com ele o dia inteiro.
Aham.
Uhum. Esse cara era, tinha dinheiro, era rico, alguma coisa assim.
Ah, o cara era um pedófilo, então.
É, porque
eles eram adolescentes na época,
era,
né?
Era mais aberto, né, mano? Na Alemanha, você vê que na Alemanha, nessa época, ela tinha até uma revista especializada, tinha muita coisa relacionada a esse tipo de mercado.
A Europa é bem liberal com esse negócio de sexo.
Não assim. É mais.
Não assim, é mais, não?
Mas antigamente não tinha, na verdade, que não tinha lei, né? Não existia lei para controle de remédio, não existia lei para controle de droga.
Acho que o...
Naquela época, pra você ter uma ideia, acho que nem tráfico de drogas naquela época nem era crime ainda lá.
Tava tudo se originando naquela época,
é,
né?
É, tava surgindo ali.
As pessoas não sabiam dos efeitos ainda que ia ocasionar, né?
Não faziam a menor ideia dos efeitos, era uma coisa muito irresponsável.
Até que no Brasil mesmo, o tráfico mesmo assim, ele é forte hoje em dia, porque o governo foi deixando passar.
Foi negligente, o pessoal deixou, mas assim, não sabia muito bem o que fazia. Ou então tinha coisa que beneficiava uma pessoa por motivos... Por motivos econômicos mesmo, por interesses econômicos, eles ignoravam coisa, deixavam outra, e assim foi. E ela começa, daí um dia ela encontra ele com o cliente dele, o Detlef, o cliente dele, e ela percebe que ele tá gostando.
Ele não era só o programa em si, ele tava demonstrando ser um bissexual.
Tava demonstrando gostar daquilo. Aí ela fica nojo dele. E ela fala. É aquela cena que, que ele fala pra ela, né?
Quer dizer que você não se excita com isso, né? Que é só um trabalho, né?
O que mais posso fazer? Me responda! Olha bem pra mim, Cristiane. Eu sou uma farsa.
Aí acaba com ela voltando pra casa da mãe dela.
Ali, né, mais ou menos nessa época, tem uma morte que abala eles, né?
Que é a morte da Babsy, que é amiga dela. A
amiga dela, né?
A vítima das drogas mais jovem de Berlim. Ela só tinha 14 anos.
Então, e o filme acaba aí. Acaba com ela largando do Detlef e voltando pra casa dela. Seria supostamente o final feliz na história, porque ela volta e de lá eles se mudam pra uma outra região da Alemanha.
É, só que na vida real não tem esse final feliz tudo
não,
aí não,
não
né?
Não, isso não. No livro mesmo não tem esse final feliz, que isso é mais ou menos o meio do livro.
Eu sobrevivi. Minha mãe me levou para uma vila perto de Hamburgo, onde mora minha babá e a minha tia. Agora eu moro aqui e não uso drogas há um ano e meio. É assustador pensar no Detlef. Mas eu penso muito nele. Eu gostaria de poder lhe dar as minhas forças e ajudá-lo. Mas primeiro eu mesma preciso me fortalecer.
Olá, pessoal. Aqui acaba a parte que condiz com o filme que foi feito em 1981, 80, tanto faz. Depois que acabou essa parte, fez ainda uma discussão sobre coisas que estavam no livro e que não estavam no filme. E a gente chegou à conclusão, né, eu e o Fábio, a gente percebeu que deu quase uma hora e meia de gravação. E eu acho que dá para fazer um outro cast com o mesmo assunto. E, portanto, eu vou fazer uma segunda parte deste podcast com essa gravação que não foi ao ar. Espero que tenham gostado da nossa gravação e até a próxima edição com a segunda parte do Cristian F.